FGV. Vamos treinar com questões de análise sintática, sujeito e complementos verbais. Vamos embora lá? Vamos subir de nível com a FGV. Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como sujeito. A banca quer o sujeito. Ó, na letra A, com o verbo haver, ó, verbo haver com sentido de existir, é sempre VTD. Então, o que vem depois dele é o objeto direto, não é a letra A. Na letra B, eu sou feliz. Ó, a letra A é igual a B. Não dá nem para acreditar, né? Em tamanha molezinha, né? Moleza. A letra A é igual a B. Eu tenho o verbo haver com sentido de existir. O verbo é transitivo direto. Então, o oportunismo é objeto direto. Não é a letra B. Na letra C, no desespero, vá ao verbo. E a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. O que é que não falta? O que é que não falta? Os arautos não faltam. A banca pede o sujeito. É só você perguntar o verbo pelo sujeito. O que é que não falta? Os arautos não faltam. É um sujeito posposto. Resposta, letra C. Na letra D, quem mantém, mantém alguma coisa. O sistema produtivo é objeto direto do mantém. Por isso que não é a letra C, a letra D, tá bom? Porque é objeto direto, tá bem? E na letra E, com verbo, ó, é verbo ser. Com verbo ser, eu sou feliz. Ele é um verbo de ligação. Não é isso? Se é verbo de ligação, esse livre é predicativo do sujeito. A banca queria a alternativa que fosse sujeito. Resposta, letra C. Vamos à próxima questão, questão 9. O segmento abaixo que apresenta dois complementos, ou seja, um direto e outro indireto. Na letra A, quem garante, garante alguma coisa a alguém. Então vem, ó, garante alguma coisa o acesso pleno aos cidadãos. O verbo pede dois objetos. Um é o objeto direto, o acesso pleno, e o outro é indireto. Resposta, letra A. Agora olhe para mim. Nessa questão, o aluno ficou em dúvida, vou te mostrar aqui a pegadinha da FGV. O que que deixaria dúvida? A letra B, porque ó, a letra B tem complemento sem preposição e um outro com preposição. A letra C, que tem sem preposição e com preposição. E acho que o máximo aí, né? Você ficaria em dúvida entre A, B e C. Por que que não é a B nem a C? Porque aqui, quem coloca, coloca alguma coisa. O verbo só tem um complemento, que é a população. Em risco é como. Como vai colocar? Essa preposição tem cheiro de circunstância. Indica circunstância. Tem valor circunstancial. Então, é adjunto adverbial. Vai colocar como, de que modo, em risco. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quem investe, investe alguma coisa. Investindo o quê? Poucos recursos. Nos serviços públicos, essa preposição tem cheiro de circunstância. Investir onde? Nos serviços. Investir onde? Nos serviços. Traz ideia de lugar. É adjunto adverbial. Nessa questão, o que que a FGV está mandando de recado para você? Que às vezes tem cara de objeto indireto, mas não é, porque a preposição tem cheiro de circunstância, tem valor circunstancial. Cuidado com a letra B e com a letra C. Não é nem B nem C, porque são considerados esses termos adjuntos adverbiais, circunstâncias. Tudo bem? adjunto adverbial de modo e adjunto adverbial de lugar. Na letra D, haja risco para a vida das pessoas, com o verbo haver, eu sou feliz. Ele é sempre transitivo direto. O objeto direto dele é tudo isso, ó. Risco para a vida das pessoas. Tudo isso é o objeto direto. E o que você vai aprender comigo já já, a gente vai ficar fazendo isso. Ó. A gente vai destrinchar, ó. O núcleo do objeto direto é risco. Para a vida das pessoas está completando o risco. É complemento nominal. Você entendeu? Então, olha só. Por isso que eu fico falando do pacote. O pacote todo, o objeto direto é tudo isso, ó, risco para a vida das pessoas. Dentro desse pacote, você tem um núcleo, que é risco, e aí, ao redor do núcleo, você vai ter adjuntos adnominais ou complementos nominais. Nesse caso aqui, é complemento nominal, tá bom? Na letra E, ó, vambora fazer análise sintática daí, ó. Conseguem atuar locução verbal. Na locução verbal... Quem manda é o principal, é para ele que você olha, é ele que tem a transitividade. E qual é a transitividade do atuar? Transitividade a gente olha para o que vem depois. O que vem depois não é cheiro de circunstância, é adjunto adverbial. Traz ideia circunstancial. Então, o verbo não precisa disso, o verbo é intransitivo. Quem atua, atua. Em regiões de conflitos, é adjunto adverbial de lugar, tá bom? Então, o que você aprendeu com essa questão? Você aprendeu que nessas questões em que se pedem dois objetos, o direto e o indireto, tome cuidado com aqueles termos que têm preposição. Mas a preposição tem cheiro de circunstância. Lugar, tempo, modo. Se tiver circunstância, se tiver cheiro de circunstância, não é objeto indireto. É adjunto adverbial. Outra coisa que você tem que tomar cuidado nessas bancas, nessas questões difíceis, é o pacote. Ó, o pacote é tudo isso. Saber o que é o pacote. Você consegue entender esse negócio de pacote? É porque senão, ó, tudo, se você não perceber que isso é um pacote só, você começa a querer separar e fazer análise sintática das partes. Não. Tudo isso é objeto direto, ó. Risco para a vida das pessoas. Esse é um pacote único. O núcleo é risco. E aí o que vem depois está completando o risco, que é o complemento nominal. Então, comece a ter essa visão do todo, das partes, do que é adjunto adverbial, do que é objeto indireto. É para isso que você está treinando aqui comigo. Ó, questão 10, FGV. Observe as frases a seguir, blá, blá, blá. Aí a banca vem com 4 frases. E ela pede as frases que exemplificam casos de objeto direto pleonástico. Adriana, eu tenho dificuldade com esse negócio de objeto direto pleonástico. Eu tenho dificuldade. Não tenha. Você vai fazer a mesma coisa que você fez o tempo inteiro aqui comigo treinando. Você vai. Comece do zero. Vá ao verbo. Em cada uma dessas 4 frases, você vai fazer aquilo que eu venho te ensinando. Você vai ao verbo, pergunte pelo sujeito, depois pergunte pelos complementos. Vou repetir. Vá ao verbo, pergunte pelo sujeito, pergunte pelos complementos. Faça a análise sintática com calma, como eu estou te ensinando. Ó, então, na frase 1, eu quero marcar aquelas que tenham objeto direto pleonástico. Então, vamos embora. Eu vou fazer a análise sintática de cada uma delas. Vamos embora. Frase 10, vou ao verbo. A primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Quem é que ama? Eu. Ó, o sujeito é eu. Eu amo. Pronto. Depois de resolver o sujeito, eu pergunto pelos complementos. Quem ama, ama... Tá aqui, ó. O complemento do verbo é o a ninguém. Vem uma preposição. E aí, quando vem a preposição, pode ser objeto indireto e pode ser objeto direto preposicionado. Você pode ter essa dúvida. Será que é objeto indireto ou será que é objeto direto preposicionado? Aí o que, que você faz? A regência do verbo. É ela que vai resolver. Quem ama, ama o menino. O verbo amar pede preposição? Não. Ele é VTD. Quem ama, ama o menino. Use o menino. O verbo não pede. Se ele não pede, matei. É objeto direto preposicionado. Show. Então, eu estou aqui pensando com você em cada uma dessas frases. A banca quer o objeto direto pleonástico. É a mesma coisa? Não. Objeto direto preposicionado é uma coisa. Objeto direto pleonástico é outra. Pleonástico é aquele que é o reforço. Esse aí não. Esse aí é o objeto direto preposicionado, que é aquele objeto direto que vem com preposição. Não confunda esses dois conceitos. Agora, vamos para a letra... Para a frase 2, fazendo devagar como eu ensinei. Vou ao verbo. A primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Quem é que leva? Quem é que leva? O vento. Leia, converse com a frase. Ó. O vento leva. Tá vendo que você tem aqui... Quem é que leva? Você tem aqui um sujeito que é... Que está posposto. O vento... Leva. Pronto. Perguntei pelo... Então, você entendeu? Ó, fui ao verbo. A primeira pergunta que eu fiz foi pelo sujeito. Depois de perguntar pelo sujeito, aí eu pergunto pelos complementos. O vento leva o quê? Leva palavras. Pronto, achei. Palavras é o objeto direto. Quem leva, leva alguma coisa. Leva um menino. Palavras é objeto direto, tá bom. E esse as? Esse as, lembra, o a, os as, funcionam como objetos sem preposição. Então, esse aí também é objeto direto. Só que ele está retomando um objeto direto que já apareceu na frase. Esse é o tal do objeto direto pleonástico. Achei. Porque ele está reforçando... um termo que já apareceu. Então, lembra que eu te ensinei que o objeto pleonástico, ele tem duas características importantes. Ele é sempre pronominal, ele é sempre um pronome, e ele sempre reforça, ele tem, sempre tem função anafórica. Matamos. Agora, vamos para 3. A mim, ninguém me espera em casa. Começo a análise sintática pelo verbo. Quem é que espera? Primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Quem é que me espera? Ninguém. Pronto. Ninguém é o sujeito. Pronto. Depois de perguntar pelo sujeito, ó, achei sujeito, ninguém, eu pergunto pelos complementos. Quem espera, espera o menino. Quem espera, espera o menino. O verbo é transitivo direto. Tá bom. A mim. Objeto direto, que veio com preposição. Então, olhe para cá, ó, anote tudo, ó. Objeto direto, preposicionado. Tá tudo bem? Você entendeu até aqui comigo? Mas, Adriana, como assim objeto direto preposicionado? Ué, o verbo esperar não é transitivo direto? Quem espera, espera o menino. E esse a mim não é o complemento dele? E não tá com preposição? Tá. O verbo pede essa preposição? Não. Então, ela veio, não é? É, ela veio. Então, como é que é o nome disso? Objeto direto preposicionado. Entendi. Beleza. E esse me? Esse me que reforço a mim, reforço a mim, retomo a mim, é um objeto direto pleonástico. Na frase número 3, a frase número 3 é uma festa. Ela tem objeto direto preposicionado e objeto direto pleonástico. Você viu que esse objeto direto pleonástico, ele é um reforço do objeto direto preposicionado? Olha, para você falar na sua fila de inscrição. Oi, tudo bem, gatinha? Vai se inscrever para o concurso? Você já fez aquela questão da FGV que tem um objeto direto preposicionado e um objeto direto pleonástico que reforça o objeto direto preposicionado? Coisa linda! Você acabou de fazer. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Pronto, a banca queria frases com objetos pleonásticos. Achei a 2 e a 3. Você entendeu a 3? Adriana, esse me, ele, eu posso dizer, Adriana, que ele é um objeto direto preposicionado pleonástico? Não, não viaja. O me, ele é um objeto direto pleonástico, porque ele está reforçando o a mim. O a mim é que é um objeto direto preposicionado. Tá bom? e o outro é pleonasmo, porque está reforçando. O pleonasmo, ele sempre aparece depois. Ele é sempre o segundo, porque ele reforça o anterior. Então, ele é sempre o segundo termo, tá bom? E na frase 4, ó, faça aquilo que eu te ensinei. Vá sempre, ó. Vá sempre pro verbo. Sempre a análise começa pelo verbo, tá? Então vamos lá. Sujeito, sujeito. Todos. Quem, ó, todos lhe entregam presentes. Tudo bem? Então todos lhe entregam presentes. Quem é que entrega, ó, quem é que entrega? Todos. Sujeito. Todos entregam. Beleza. Entregam o que a quem? Nessa frase, quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Tá bom? Entrega alguma coisa a alguém. Entrega o que? Presentes, objeto direto. A quem? A ele. Objeto indireto. Tudo bem? Então, entendeu que o a ele é o objeto indireto? E o lhe? O lhe, ele está reforçando a ele. Se retoma o a ele, se reforça o a ele. Esse é o tal do, deixa eu escrever aqui embaixo, objeto indireto pleonástico. Pronto. A banca quer as frases que tenham objetos diretos. Cuidado, objeto direto, pleonástico. Objeto, veja, a frase 4, ela tem um objeto indireto pleonástico. A banca quer objeto direto pleonástico. Resposta, letra D. Somente as frases 2 e 3. A 4, não. Porque a 4, ela tem um objeto indireto pleonástico. Cuidado com o enunciado, ela queria objeto direto pleonástico. Entendeu? E por que que a FGV fez essa questão? Ela fez essa questão para mostrar o seguinte, olha que top. Você entendeu que a frase 3 foi a mais difícil? A frase 3, então, ó, olhe para essa questão para você se despedir dela e aprender muito com ela. Nessa questão, o que pegou, o bicho que pegou foi essa daqui. E vai ter uma questão lá na frente do CESP que eu vou te mostrar que é igual a essa. É uma frase igual a essa. O que que essa frase tem de peculiar, a frase 3? Porque nela você acabou de ver um objeto direto preposicionado e um objeto direto pleonástico. Esse objeto direto pleonástico está reforçando o objeto direto preposicionado. Por isso, a banca queria os dois objetos diretos pleonásticos estão nas frases 2 e 3. Tudo bem? Bora para a frase, para a questão 11. Essa questão 11, ela... Sei não. Para você acertar, você precisa ir por eliminação. Essa questão 11, que é uma outra questão de alto nível da FGV, quando eu te der a resposta, você vai discordar, vai ficar com raiva, mas depois você vai aprender muito com essa questão. Por isso que eu coloquei aí para você. A banca quer, olha o que ela quer, nas frases, amar a Deus sobre todas as coisas e gostar de Deus sobre todas as coisas, os termos sublinhados exercem, respectivamente, as funções de objeto direto preposicionado e objeto indireto. Sobre esses termos, assinale a afirmativa correta. Então, ó, venha comigo, venha comigo. Primeira coisa que você tem de perceber é o seguinte. Você entendeu por que que a Deus é objeto direto preposicionado e por que de Deus é objeto indireto? Primeira coisa, ó. A Deus é objeto direto preposicionado por quê? É só olhar a transitividade do verbo. Quem ama, ama o menino. O verbo é transitivo direto. Então, a Deus é um objeto direto preposicionado. O verbo não pede essa preposição. Tudo bem? O verbo não pede. Tá. Gostar de Deus. Aqui o verbo pede. Quem gosta, gosta de alguém. O verbo é transitivo indireto, então de Deus é objeto indireto. Na prova, Muita, ó, vamos por eliminação. A letra A, tanto o objeto direto quanto o objeto direto preposicionado, quanto o objeto indireto mostram o emprego obrigatório das preposições? Bom, de cara, muita gente eliminou a letra A, porque falou assim, peraí, emprego obrigatório das preposições é só no caso do objeto indireto. Então, muita gente já eliminou a letra A. Vamos à letra B. No caso do objeto direto preposicionado, a preposição é uma exigência do verbo amar? A preposição é uma exigência do verbo amar? Não, porque quem ama, ama o menino. Então, dizer que a preposição é uma exigência do verbo amar, tô fora, não pode ser a B, porque o verbo amar não pede preposição, o verbo é transitivo direto. Na letra C, olha o que a letra C diz. No caso do objeto indireto, o termo preposicionado representa obrigatoriamente o agente da ação verbal. Então, peraí, o termo preposicionado representa o agente da ação verbal? Olhe para mim. O complemento do verbo, o objeto do verbo, ele nunca é agente da ação verbal. Ele é paciente. Anote esse negócio que a gente vai fazer um estrago com isso lá nas questões de reescritura. Anote isso daí. O objeto do verbo nunca é agente, é paciente. Adriana, que papo é esse, minha filha? Por exemplo, se eu digo assim, ó, vamos pegar lá aquela frase, ó, gostar de Deus. Deixa eu colocar aqui, ó, gostar de Deus. De Deus. Isso aqui é um objeto indireto, né? A banca está perguntando se isso aqui é agente. Não, é paciente, porque está completando o verbo. Semanticamente tem valor passivo, porque é alvo da ação do verbo. Quem gosta, gosta de. O agente vai ser o sujeito. Quem é o agente? O agente é aquela pessoa que gosta. É o sujeito que exerce a ação. Por isso está errada a letra C. Porque os complementos verbais, seja o objeto direto ou indireto, eles serão sempre pacientes do verbo. Anote isso. Eles serão pacientes porque eles estão completando o verbo. Eles sofrem a ação do verbo. Isso é top, hein? Na letra D, a banca diz, a preposição não tem caráter obrigatório, não tem caráter obrigatório no caso do objeto indireto? Não, a gente já viu que o objeto indireto ele é sempre preposicionado. Então, está errada a letra D. Letra E, a preposição é empregada, no caso do objeto direto preposicionado, por anteceder um termo em letras maiúsculas, ou seja, usou preposição porque Deus é com letra maiúscula? Não, isso aqui é nonsense, não faz sentido isso. Isso não é motivo para ter preposição, porque vem um termo em letras maiúsculas. Então, a resposta é letra A. Por que que é letra A? Aí eu quero que você anote esse recado. Aparentemente, a letra A estava errada. Mas por que que não está errada? Ela estaria errada se a banca dissesse o seguinte, ó, vou mostrar como é que ela ficaria errada. Tanto o objeto direto preposicionado quanto o objeto indireto mostram o emprego obrigatório das preposições. Isso está certo. O que que estaria errado? Se dissesse o que disse a letra B. A letra B está errada. Dizer que a preposição do objeto direto é exigência do verbo. Errado seria se lá na letra A a banca dissesse que a preposição nos dois casos ela vem por exigência do verbo. Não. No caso do objeto direto preposicionado, ela é obrigatória, mas não é por causa do verbo, é pela ambiguidade da frase. Vou repetir. Tá certo neste caso, neste contexto, dizer que o objeto direto preposicionado tem emprego obrigatório de preposição, porque neste contexto a preposição A desfaz ambiguidade. Ó, desfaz, vou escrever aqui, ó, desfaz ambiguidade. Ou seja, tá certo porque a banca diz que é um emprego obrigatório, mas não diz por quê. Ela só disse que era emprego obrigatório, mas ela não disse que era obrigatório por causa do verbo, porque não é por causa do verbo, é por causa do contexto. Se eu retirar essa preposição, a frase pode ficar ambígua. Deus pode ser sujeito. Se você retira a preposição, se você dissesse assim, ó, amar Deus, assim, Deus, ao lado do verbo amar, pode tanto ser, olha a ambiguidade, vou até escrever para você visualizar, ó, é ambíguo. Você tanto pode enxergar Deus como sujeito, Deus, aliás, que é maior, que é um maior sujeito do que esse do verbo amar? Deus, Deus ama. Ou pode ser objeto. E aí, para desfazer essa ambiguidade, houve o acréscimo da preposição. Ela tem emprego obrigatório para que não haja ambiguidade no contexto, mas não é obrigatório porque o verbo pede. Não, o verbo não pede essa preposição mesmo, é o contexto que pede. Anotou isso daí? Para desfazer a ambiguidade. Por isso, resposta letra A. Sem a preposição, a frase ficaria ambígua. Deus ama ou ele é amado? Sujeito ou objeto? A frase é ambígua, isso fica ambíguo. Quando você coloca a preposição, dá para ver que ele é o objeto. Entendeu? Coisa linda essa questão. Vamos embora mais, questão 12, FGV. Todas as frases a seguir, retiradas do texto original, completo, estão na voz passiva. A frase em que o agente da ação verbal sublinhada está identificado, atenção ao enunciado. A banca quer a alternativa em que o agente da ação verbal esteja identificado. Adriana, que papo é esse? O que é agente da ação verbal? Agente da ação verbal é agente da passiva. Em outras palavras, a FGV quer que você marque a alternativa que traga um agente da passiva. A frase que traga um agente da passiva. Ou seja, todas elas podem estar aí na voz passiva. Todas estão, a banca já disse, ó. Todas estão na voz passiva. Só que somente uma tem agente da passiva. Em qual delas o agente da passiva foi expresso? Na letra A, o Programa Nacional de Proteção aos Defensores, blá, 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 foi criado. Ele está dizendo por quem que ele foi criado? Não. Então, não existe um agente expresso, um agente determinado. É o que a gente chama de agente indeterminado. Não tem agente da passiva, letra A. Letra B. O programa de proteção foi implementado. Está dizendo por quem que foi implementado? Foi implementado por quem? O programa foi implementado por quem? Não se diz quem. Então, repita comigo. Agente da passiva indeterminado. Não é agente da passiva inexistente, ele existe, só que ele não foi mencionado. Então você vai dizer, agente da passiva indeterminado. Letra C. De 2010 até setembro, foram observados 300 casos de ataques. Por quem que foram observados? Não aparece por quem. Outra coisa, agente da passiva não vem sempre com preposição por ou preposição de? Até agora não apareceu nenhuma dessas preposições, por, de. Então tá fora, não é nem A, nem B, nem C. Letra D. Aí a banca, que não é trouxa nem nada, colocou duas alternativas com a preposição por. Você entendeu? As outras estavam fáceis, porque elas não tinham ali nada que desse samba. Não tinha nenhum termo com preposição por. Nem na A, nem na B, nem na C. Na D e na E, a banca de propósito coloca dois termos com preposição por. O aluno que está ali fazendo a questão fala, putz, a gente da passiva tem preposição por. Em qual dessas alternativas, e o termo que vem com preposição por é a gente da passiva? Em qual delas? Em qual delas? Letra D. Em apenas 4 casos, responsáveis pelas agressões, está ligado a responsáveis. Responsáveis pelas. Pelas agressões, está completando o substantivo. Completando o substantivo e vem com preposição, complemento nominal. Não é a letra D, a resposta é letra E. As mulheres são vítimas de ataques, blá, 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 que são realizados por bandidos. Bandidos realizam. Agente da passiva. Outra coisa que você vai começar a fazer comigo aí naturalmente, para ter certeza de que é agente da passiva, você vai passar para ativa. Ó, bandidos contratados realizam. São realizados por bandidos. Passe para ativa. Você vai aprender a fazer isso já já. Bandidos contratados realizam. Consigo passar para ativa, vira sujeito na ativa, então é mesmo agente da passiva. Resposta letra E. Eu tô aí te mostrando questões de agente da passiva da FGV. Questão 13. Essa é a última da FGV, aproveite. No texto, o termo que exerce uma função sintática diferente das demais. Então, repare como a banca é cruel. Em todas as alternativas, você tem termos com a preposição por. Ou seja, todos os termos aí têm cara de agente da passiva. Pelo jeito, né? Todos com a preposição por. Olha isso, que maldade. Você vai ter de ao texto e vai ter de ver um que não tenha a mesma função dos demais. Só no texto mesmo. Vamos embora lá. Então, ó, um de cada vez. Ó, letra A. Por comissões parlamentares de inquérito. Por comissões parlamentares de inquérito. Tá aqui, ó, na primeira linha. Relatórios produzidos por comissões parlamentares de inquérito. Adriana, ferrou. Ferrou, Adriana, tô com dúvida. Será que isso é agente da passiva? Ó, vou te mostrar. Vou te mostrar a dúvida que você vai ter quando fizer essa questão sozinho. Relatórios produzidos por comissões. É muito parecida com aquela frase lá pesada, lá do exercício de fixação, lembra? Do apaixonados. Relatórios produzidos por comissões. Será que isso é complemento nominal de produzidos? Será que é complemento? Olha a dúvida que vai acontecer. Será que é complemento nominal por produzidos? Ou será que é voz passiva? Será que é voz passiva? Isso aí é agente da passiva? Vou repetir. A dúvida vai ser. Será que é... Vou colocar aqui a dúvida para você entender qual é a dúvida. Ó, será que é complemento nominal ou será que é agente da passiva? Porque, Adriana, eu pensei que poderia ser complemento nominal, porque está completando produzidos adjetivos. Será que produzidos é adjetivo? Ou será que é locução verbal na voz passiva? Aí o outro lá vai falar assim para você, não é locução verbal na voz passiva não, meu bem, porque locução verbal na voz passiva é verbo ser mais particípio. Aí você vai dizer para o outro lá, você vai dizer assim, não, nada disso, palhaçada esse negócio de verbo ser mais particípio, porque eu aprendi que o verbo ser, ele pode vir implícito. O verbo ser auxiliar da voz passiva pode vir implícito. Ou seja, não é porque não apareceu o verbo ser aqui que isso aqui não é voz passiva, não. Inclusive, ó, vou colocar o verbo ser aqui, ó, relatórios foram ou são produzidos. Ó, relatórios foram, são, pode colocar tanto no passado quanto no presente, foram produzidos, são produzidos. Então, Adriana, como é que eu vou saber se é complemento nominal ou agente da passiva? Faça aquilo que eu te ensinei, passe para a voz ativa. Se for agente da passiva, vai virar sujeito na ativa. Ó, comissões parlamentares produziram os relatórios. Comissões parlamentares produziram os relatórios, faz sentido. Então, é um termo que age na voz passiva. Não é complemento nominal, é agente da passiva. Só que, nesse caso, o verbo ser está implícito. Como é que eu sei que é agente da passiva? Anotou isso daí, que é para você ficar vacinado e não errar mais isso? Comissões parlamentares produziram os relatórios. Eu consigo passar para ativa, ou seja, é um elemento que exerce a ação. Então, tá. Agora você já pegou o raciocínio, agora vai mole. Letra B. Por impactos das denúncias que investigam. Por impactos está aqui, ó. Por impactos das denúncias que investigam. Aí você tem que saber se isso aqui é agente da passiva. Vamos lá. Tem merecido destaque na mídia nacional por impactos. Os impactos, eles exercem a ação de alguma coisa? Isso é agente da passiva igual a letra A? Não. Então, peraí, eles têm merecido destaque por impactos das denúncias. Esse por tem cheiro de causa. É igual a por causa de. Consegue sentir o cheiro de causa nisso? É como se eu dissesse, ó, isso aqui está ligado ao verbo. Tem merecido por causa dos impactos. É como se eu dissesse, tem merecido destaque na mídia em função dos impactos. Está acompanhando meu raciocínio? Esse por tem valor semântico de causa. É diferente do por anterior que tinha valor semântico de agente, comissões parlamentares de inquérito. Putz, a letra B é diferente da letra A. Agora, para eu saber qual das duas é a resposta, eu vou ter que classificar as demais. Então, ó, essa aqui é agente da passiva, essa aqui é adjunto adverbial de causa, questão muito linda, hein? Como é que a gente aprende com a FGV? Vamos lá. por canais de televisão. Vambora. Por canais de televisão, tá aqui, ó. Por canais de televisão. Aqui eu sou feliz porque o verbo ser apareceu. São transmitidas por canais. Ai, Adriana, isso aqui é coisa linda. É locução verbal de voz passiva. É locução verbal de voz passiva. Ah, e qual é o sujeito? Ó, e canais de televisão é agente da passiva? É, porque você consegue passar para ativa, passo para ativa. Canais de televisão transmitem. Canais de televisão transmitem. Sim, consigo passar para ativa. Esse por é agente da passiva. Pronto. Agora eu vou só dar uma conferida nas demais, porque a resposta parece ser a letra B. Vambora para a letra D. Por milhares de brasileiros interessados. Por milhares de brasileiros interessados está aqui, ó. Mole. Tá vendo esse E? Com esse E eu sou feliz. É o que a gente chama de paralelismo sintático. Esse E tá mostrando que havia uma coordenação, ó. São transmitidas e são acompanhadas. Então, esse E está unindo são transmitidas ao acompanhadas, mostrando que isso aqui é igual a isso aqui. É uma coordenação de termos que têm a mesma função, igualzinho. Por milhares de brasileiros, é também agente da passiva. A questão está dominada. Vou só para a letra E. Por seus representantes legislativos. Por seus representantes legislativos, tá aqui, ó. Tá, Adriana, ferrou, minha filha. Você entendeu o problema dessa questão da FGV? De novo, na letra I, você tem um agente da passiva com um verbo auxiliar de voz passiva implícito. Você percebeu que tá implícito de novo? Quando ele diz, no resultado das investigações que foram conduzidas, o verbo ser auxiliar de voz passiva, ele pode vir implícito, ó, foram, são. Coloque aí para você ver que isso aqui é voz passiva e isso aqui é sim agente da passiva. Só que você acabou de aprender, e eu tinha falado isso lá na teoria, que era para você ficar ligado, que o agente da passiva nem sempre vem com aquela locução verbal canônica, padrão de verbo ser mais particípio. Às vezes o verbo ser vem implícito, agente da passiva. Seus representantes legislativos conduzem as investigações, é o elemento que exerce a ação, é só passar para ativa. Todos eram agentes da passiva, todos. O único que não era, porque a preposição por tinha valor de causa, é a letra B. Resposta, letra B. O que você aprendeu nessa questão? Você acabou de aprender que agente da passiva, ele, presta atenção, a condição dele é o verbo vir no particípio. Não precisa vir o verbo ser auxiliar, ele pode vir apenas implícito. Aprendeu também que para ter certeza de que é agente da passiva, é só passar para ativa. Quando é agente da passiva, não esqueça isso, você consegue passar para ativa e ele vira sujeito agente. E aí dá para ver que ele é um agente da passiva, tudo bem? E a resposta foi letra B, porque essa preposição tinha cheiro de causa e não de agente da passiva. Era, estávamos diante de um adjunto adverbial de causa. Tudo bem? Agora sim. Roda a vinheta e vamos embora com mais.